Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras, o trabalho das 18 horas, horário de Brasília. Uma escritora da Polônia, de uma família de professores da Polônia, com suas publicações e publicações com forte inspiração na historiografia e diante da política daquele país, da Polônia, por conta dos trabalhos dela, trabalhos polêmicos, trabalhos de contestação. Ela é uma autora muito afinada com esses elementos de ponta da nossa época. Por exemplo, a Olga se pronuncia Tokarczuk. A Olga Tokarczuk, ela é vegetariana, ela defende premissas ecológicas, ela fala em sustentação do planeta, ela tem uma afinidade política com a esquerda. Por uma série de questões, os trabalhos dela se tornaram incômodos para o modo como as coisas estavam em condição na Polônia durante as últimas décadas. E a Olga Tokarczuk, ela trouxe com o trabalho dela uma dimensão que ultrapassa o elemento político e entra amplamente nas questões filosóficas e existenciais, como vocês viram agora nesta oficina de hoje. Este livro, The Lost Soul, A Alma Perdida, ela é uma alegoria muito bonita para os nossos dias. A Olga Tokarczuk nos mostra uma pequena radiografia de um dos dramas contemporâneos. Nobel de Literatura, há 2 anos. Ela hoje é uma das maiores escritoras do país dela, muito considerada, uma pessoa que busca com muita convicção dias melhores. Vamos então a este lindo texto, muito bonito, essa alegoria sobre a alma que se perde, a alma que se reencontra. Muito bem, o livro então, aliás, o livro é tão bonito quanto as ilustrações, ele é todo ilustrado com desenhos em branco e preto, na maior parte das vezes, a lápis. Muito bonita a obra, a edição da obra. Era uma vez um homem que trabalhava com muita pressa e nenhum descanso, e que havia muito tempo já tinha deixado a própria alma em algum lugar distante. Sem a alma, a vida dele até que era boa. Ele dormia, ele comia, ele trabalhava, ele dirigia um carro e ainda jogava tênis. Mas às vezes ele tinha a impressão de que tudo à sua volta ficava plano e sem graça. Como se ele se movimentasse numa folha quadriculada e vazia de um caderno de matemática, coberta por quadradinhos iguais e onipresentes. Muito bem. Vocês observaram como ela pontua o elemento? Ela está falando de pessoas, de seres humanos, principalmente a partir dos anos 70, 80, 90, 2000. Pessoas que, na correria do dia a dia, pessoas que vivem com pressa. Olhem uma das características: pressa. Não que tenha uma razão para ter pressa, é a pressa pela pressa mesmo, ok? A pressa. Descanso, muito pouco. Mesmo quando descansam, parecem ter pressas, parecem estar cansadas, parecem que não têm sossego. É para essa pessoa que ela está falando. Onde nós encontramos essas pessoas? Muito bem, vamos aprofundar o que a Olga coloca então. Ela diz também que pessoas assim esqueceram de a alma, considerem a alma que não como aparato dos vetores psíquicos, conforme dicionários médicos, filosóficos, não é disso que ela está falando. A alma, em Olga Tokarczuk, é aquilo que é essencial a nós. Aquilo que nos torna, de fato, criaturas existentes. E isso que é essencial, ela diz, que nessa pressa, nessa falta de sossego, nós acabamos deixando em algum lugar. Segundo a autora, e literalmente, distante. Vejam que ela diz que dá para viver sem isso, não é? Ela mesma colocou, ó, sem a alma, a vida dele até que era boa. Ele dormia, comia, trabalhava, dirigia o carro e ainda jogava tênis. E ficava, de certo, muito bem nas fotos do Facebook, do Instagram e outras mídias. Ficava, de certo, muito bem jogando seu tênis com um belo sorriso no rosto. Sem alma, ok? A alma, segundo a autora, ficou em outro lugar. Vamos prosseguir, vamos ver o que as propriedades e as pertinências disso, segundo a Olga Tokarczuk. Ela então nos diz, certa noite, desculpem, eu passei a página sem querer, certa noite, durante uma de suas muitas viagens, o homem acordou no meio da madrugada em um quarto de hotel e sentiu que mal podia respirar. Olhou pela janela, mas não sabia muito bem em que cidade se encontrava. Porque, vistas das janelas dos hotéis, todas as cidades parecem iguais. Não sabia também como tinha ido parar ali, nem para aquilo que viera. E, infelizmente, esqueceu também o próprio nome. Foi uma sensação muito estranha, porque ele não fazia ideia de como se chamava. Então simplesmente ficou sentado. Passou a manhã inteira sem dirigir nenhuma palavra de si mesmo. E foi naquele momento que se sentiu ainda muito mais sozinho. De verdade, como se já não houvesse ninguém dentro de seu próprio corpo. Quando parou diante do espelho do banheiro, viu-se como uma mancha imprecisa. Achou por um instante que se chamava André, mas logo depois teve certeza de que era Mário. Enfim, assustado, encontrou seu passaporte no fundo da mala e descobriu que seu nome, na verdade, era João. Antes de prosseguir, vamos dar uma olhada nisso que a Olga Tokarczuk nos fala. Ela diz que ele estava num lugar, ele não sabia que lugar era, não sabia o que foi fazer ali, não sabia nem do nome dele. Como, aliás, muitos que correm o dia inteiro de maneira febril, engolem a comida, não sentem mais o aroma das coisas, o gosto das coisas, nem o sol. Em alguns lugares eu sei que o sol está inclemente nessa época do ano, está muito quente. Aqui no sul não, hoje nós estamos com uma temperatura de 19 graus na capital gaúcha, o tempo nublado, lindamente nublado, algumas gotas de chuva durante o dia. Alguns já não vivem nada disso. Não sentem mais as coisas, não apreciam mais a vida. Poesia de estar vivo, poesia de chorar, de sorrir, de amar, de perder, de transcender. É esse o texto dela. Ela está nos avisando, olhem, É a sociedade que nós construímos está fazendo com que muitos passem por isso. Precisamos olhar de perto, precisamos verificar o que está acontecendo, o que podemos fazer, é isso que queremos? Ela está nos dizendo que nem o nosso próprio nome nós estamos nos lembrando, ou seja, a nossa própria identidade. Porque lá, onde essa autora vive, o nome corresponde à identidade, para muitos é assim. Bem, a muito custo ele lembra quem ele é. No dia seguinte, prossegue a Olga, foi ver uma médica, mulher velha e sábia, e ela lhe disse as seguintes palavras. Esta é uma parte belíssima do livro, muito bonita mesmo. Eu acho que esta médica estudou filosofia clínica em algum momento da vida dela, porque o que ela diz não é descontextualizado da historicidade dele. O que ela diz não é fora de propósito para a estrutura de pensamento dele. Ela está falando de uma maneira geral e, no entanto, especificamente com ele. Vejam, por favor. Ela diz, então, essa médica para o João, que vai procurá-lo. Ele diz, se alguém pudesse nos olhar lá do alto, João, veria que o mundo está repleto de pessoas que andam apressadas, suadas, exaustas. E também veria suas almas atrasadas e perdidas no caminho por não conseguirem mais acompanhar seus donos. E isso cria uma grande confusão. As almas perdem a cabeça e as pessoas deixam de ter coração. As almas sabem que ficaram sem seus donos. Mas as pessoas, muitas vezes, nem sequer percebem que perderam a própria alma. João ficou muito preocupado com esse diagnóstico. Como é possível? Será que eu também perdi minha alma? Perguntou. A médica está dizendo para ele que essa aceleração, essa arritmia cardíaca, essa respiração ofegante rápida, essa voz aflita, aguda, que parece sempre aos gritos e rápida, essas ideias que saem como em uma corrida de 100 metros, essas coisas todas, a alma não tem a ver com isso. É isso que a médica está dizendo para ele. A alma fica para trás. João se reconhece nisso que ela está dizendo, então pergunta a ela se ele tem a ver com isso. Se a alma dele ficou para trás. Ela, então, olhando para João, respondeu a ele. Isso acontece, João, porque a velocidade com que as almas se movimentam é muito menor do que a dos corpos. As almas, João, surgiram no início dos tempos, logo depois do Big Bang, quando o universo ainda não tinha acelerado tanto e, por isso, podia se olhar no espelho. Escute, você precisa achar um lugar só para você mesmo, sentar-se nesse lugar e aguardar pacientemente por sua alma. Ela deve estar neste momento no lugar onde você passou há 2, 3 anos, portanto, a espera pode demorar um pouco, mas para o seu caso não estou vendo outro remédio. No caso dele, então, o indicado foi devagar. Respire, sente no lugar, se acalme, por favor. Deixe que suas ideias serenem um pouco. Ok? Sinta seus pés no chão. Ouça os automóveis passando lá fora. Observe o leve balançar das folhas nesta primavera. A temperatura está agradável. Se acalme. E assim sua alma tem condição de chegar até você. Para muitos, essa é uma boa recomendação, não para todos. Vários dos senhores trabalham com medicina, psicologia, filosofia clínica, outras áreas e sabem, alguns já estão tão inquietos existencialmente que não conseguem parar. Parar para eles é sinônimo de pânico completo, eles não conseguem ficar quietos. Precisam ter algo a fazer, precisam Alguns precisam, inclusive, se chatear com alguma coisa. Eles já não sabem mais viver sem chateação. Estão viciados nessa, é uma toxicidade ruim que para eles é boa. É como eles agora veem a vida. Para alguns é assim. Para cada um é de uma maneira. Ela, observando que estava afligindo este homem, recomendou a ele ir mais devagar. A autora, a Olga Tokarczuk, nos diz que para ela, a autora, e esse pensamento dela não está apenas nesta obra, precisamos desacelerar. A nossa sociedade precisa se acalmar, está febril, está muito agitada, precisa desacelerar, precisa respirar, precisa ver o mundo, sentir o mundo de novo. Entender que está viva, se acalmar, para que então possa a alma voltar. O texto prossegue dizendo: foi o que fez este homem chamado João. Achou uma casinha pequenina nos arredores da cidade e todos os dias passou a se sentar numa cadeira e a esperar. Não fazia mais nada. Isso demorou muitos dias, semanas, meses. O cabelo de João ficou muito comprido e sua barba chegou até a cintura. Há muitas páginas de ilustrações aqui, lindas no livro depois disso. Até que numa tarde, alguém bateu à porta. Na soleira, apareceu a alma perdida de João, cansada, suja, arranhada. Finalmente, disse ela, sem fôlego, olhando para João. Desde então, eles viveram felizes, como sempre. E João passou a prestar muita atenção para não fazer nada numa velocidade que a sua alma não pudesse acompanhar. Ele ainda fez mais uma coisa. Enterrou no quintal todos os seus relógios e suas malas de viagem. Dos relógios nasceram belas flores coloridas, parecidas com campânulas. E das malas brotaram grandes abóboras, com as quais João se alimentou durante todos os invernos tranquilos que se seguiram. Depois da oficina, por favor, deem uma busca na internet nessa flor, campânula. Ela é linda, campânula. A campânula tem várias cores, vocês encontram campânulas brancas, amarelas, rosas, lilás. Linda flor. Campânula parece um sininho, assim, aberto. Muito bonita essa flor. Bom, a autora nos diz, então, que ele aguardou, não foi? Esse aguardar corresponde a quê? Qual é o elemento de paralelismo que encontramos na nossa sociedade, nos nossos dias? São muitos elementos. O fato de você acordar com calma, tomar seu café com calma, seu banho, ler com tranquilidade, não ficar acessando coisas que você sabe muito bem por seletividade que não lhe dizem respeito. Se temos que nos informar sobre certos andamentos da sociedade, bom, isso é uma coisa. Agora, ficar consumindo 24 horas elementos que só fazem afligir. Qual o sentido disso para quem está em busca de alma? E então, há vários paralelismos aqui que a autora coloca para os nossos dias. Acalmar, ter tranquilidade. A sinaleira abriu, você já começa a buzinar para o carro da frente, não pode esperar. Apagou o carro da frente, você precisa esperar um pouco, ele vai acender. O motorista está tentando fazer o motor engrenar outra vez. Uma senhora está atravessando na sinaleira, o carro da frente está parado para que ela possa atravessar, ela se atrasou um pouco. Uma senhora idosa, o sinal abriu. Por favor, espere. Espere. Há muitas maneiras de fazermos isso. Vocês conhecem, vocês são estudiosos da alma humana. Para algumas pessoas, maneiras de apaziguar a existência é conciliar as nossas atividades, e muitas delas, vocês sabem, não podem parar, mas podemos buscar uma conciliação, colocando uma música mais serena, ouvindo a música mais serena, ligando para pessoas com quem gostamos de conversar, para conversarmos coisas bonitas. Fulano, hoje eu vi um jardim belíssimo e lembrei que você, com 20 anos, adorava jardinar. Você ainda faz isso? É. E ele vai te falar que agora ele tem uma floricultura, que tem uma cafeteria junto a ela, e convida você para ir passar lá. Entrar na internet, folhear os canais de televisão ou as páginas de um livro que condizem com o seu modo de ser no mundo, com as suas buscas existenciais, conforme preceitos de seletividade, compreensão, aprofundamento. E enquanto isso que vai chegando, enquanto você está agora se demorando nesse encontro, sua alma, segundo o autor, é isso que vai acontecer. Viram como a alma volta para João? Ela bate na porta. Ele não precisa sair à procura dela desesperado, como alguns que entram em processos de ansiedades imensos, em oscilações imensas, começam a bater em todas as portas, a correr ofegantes pelo mundo, pedindo amor, pedindo dinheiro, pedindo reconhecimento, pedindo abraço, pedindo isso, pedindo aquilo. E quando recebem, se pelo menos se quando recebessem isso resolvesse, mas não resolve, porque não, já não é mais nem essa a questão. A questão, como diz o início da obra, é a pressa, é a correria pela correria. Não há mais uma razão agora além da própria correria. Ela já se retroalimenta, ela por si somente. Mas João, este livro feliz, atrasou o passo. E a alma cansada, vocês viram que ela chega bem cansada, diz, poxa, sim. Chega cansada, bate à porta dele. A alma sabia onde ele está. Ele não sabia onde ela estava, porque ele se perdeu. Ela sabia onde ele estava e o encontrou. E a autora ainda nos dá, como mais um presente, o título às avessas, como a alma que se perde. Quando, na verdade, quem se perdeu aqui não foi bem a alma, não é? Foi também a alma. Bastou que ele parasse um pouco e ela chegou até ele. Chegou até ele. E agora vão caminhar juntos de uma maneira diferente, de uma maneira mais própria. Ele sabendo quem é, ele sabendo o que está fazendo, ele sabendo o que quer, ele sabendo o que tem a ver com ele. É muito mais fácil agora para João dizer não para as coisas que não têm a ver com ele. Dizer sim às coisas que têm a ver com ele. Porque é mais fácil para ele. Ele já se reencontrou. Ele já se reencontrou. Você que acompanha a sua oficina de agora à tarde, tem um bichinho de estimação na sua casa? Você tem, por exemplo, um cachorrinho? Você ama seu cachorrinho? Vamos supor que um amigo seu diga, olha, eu lhe dou o seu cachorrinho, eu notei que ele puxa de uma perninha, ele não enxerga muito bem de um olho. Na verdade, ele já está velho. Eu vou lhe dar um cachorrinho novo. E ele diz, é um cachorrinho muito parecido com este. Você me dá este, eu levo e entrego para alguém e eu vou lhe trazer um novo, está bem? Eu pergunto, você faria isso? Você que ama seu cachorrinho? Eu acho que você não faria isso. Há algo muito além do que ele viu no seu cachorrinho. existe alma entre você e seu cachorrinho. Esta autora dedicou todo o trabalho da vida dela para nos mostrar isso nas várias obras que agora começam a ser publicadas no nosso idioma também, as obras da Olga. Vida inteira ela está dedicando a isso, a esse reencontro do ser humano com aquilo que lhe é essencial. Então, pessoas não terão mais prazo de validade para nós, nem nós para elas. A vida será um bem por si mesma e nós amaremos e defenderemos isso. O mundo será muito diferente, sendo, do ponto de vista físico, muito próximo do que ele é. Nós teremos tudo o que temos aqui, só que de uma maneira muito mais amorosa e cuidadosa. É isso que a Olga está propondo, é isso que essa autora nos diz em suas obras. E é isso que vimos hoje na nossa história inspiradora, que agora chega ao final.
Meu mundo, você é quem faz. Os verdadeiros cantores, vocês. Música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Um segredo. Não, não, nada, nada de mal nos alcança. Pois tendo você, meu brinquedo, nada machucar.